estão aqui com a gente, Felipe Hoffmann e Flávio Pizol, assim como a vinheta anuncia, né? Porque geralmente vem meio quebrado, né? Tudo bom? Verdade. Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem, cara? Boa tarde. Boa tarde, Cacá, ouvintes.
Muito boa tarde.
Sem spoiler raiz aqui com os
verdade.
Dois, né? Muito legal ter vocês dois aqui. E aí, tem estreia no cinema, tem estreia na Netflix, tem estreia na Amazon Prime.
Tem estreia no mundo.
Tem estreia, gente. Tem opção pra todo mundo.
O mundo está estreando várias coisas.
E um filme aí que a Gabi tava falando aqui comigo também, fora do ar, tá todo mundo falando no Twitter também, é o filme que conta a história da infância de Spielberg, né?
Isso aí, The Fablemans, ou Os Fablemans, que é a família ali que se passa a história, né? O filme, ele é basicamente um recorte da infância e juventude do Steven Spielberg. É dirigido por ele, ele coloca todas as suas memórias, todos os seus traumas, tudo que ele passou durante a separação dos pais, que para ele foi muito traumático. Ele já colocou isso em diversos filmes, por exemplo, o ET tem isso, ele toca nesses assuntos por diversas vezes, e aqui ele faz esse recorte da vida dele, projeta a vida dele em tela e cria um filme fantástico, assim, um filme maravilhoso. As pessoas estão assim chorando no final do filme mesmo, porque além de ser muito emocionante, você mergulha na vida do Spielberg e entende por que que ele é esse diretor tão grandioso, assim, desde o início do amor dele pelo cinema. A gente vê isso, e como ele começa com uma clássico, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ele começa a filmar, né, e fazer colocar em tela as ideias dele. E aí The Fablemans é essa história do Spielberg contada do ponto de vista do Spielberg, um diretor talvez um dos maiores de Hollywood, aí, de clássicos como Tubarão, ET, Contatos Imediatos de Terceiro Grau.
Tem lista legal. Grande, hein?
É, tem
lista
muito. Grande. Fica aqui até
a lista de Schindler.
Né? E também é um filme muito pessoal para ele, né? Se dialoga com dúvida. O fato dele serem uma família judia.
Exato. E aí ele chega com essa história que tá emocionando muita gente ao redor do mundo. E ele foi coroado agora recentemente no Globo de Ouro pelo filme.
Melhor diretor e melhor filme de drama.
Isso, e teve outras indicações também. E é o retorno dele, né? Assim, ele vinha de alguns filmes assim que não vieram tão bem, desde Lincoln, que foi talvez o último grande sucesso dele, e patinou ali com algumas animações e tal, mas agora ele aparece de novo com
o
fator Spielberg, né?
É, exato. É um filme que fala muito. Eu sou suspeito de falar, porque como fã do Spielberg, é um filme que fala muito comigo também, né? Sobre essa parada dele estar vivendo a separação dos pais, então ele se refugia no cinema, ele se refugia na arte.
Ele assistia muito Lawrence da Arábia, né?
Sim.
Ah, tem uma fala que é muito, muito legal, que muita gente está divulgando nas críticas, que tem um momento que ele fala, eu sou viciado em arte.
Uhum.
Então é tipo, é realmente isso, sabe? De você mergulhar. Então ele é um filme que ele dialoga muito com quem gosta desse filme, com quem gosta de cinema. Vai ter muita referência, você vê muita referência. Tem uma cena que o pai dele tá montando um trem. Aí você lembra de Contatos Imediatos, que o pai montava um trem junto com o filho. Então, tipo, você vai fazendo essas várias relações. O Paul Dano, eu tava vendo uma entrevista, o Paul Dano tá indicado em várias categorias, ele faz o pai do Spielberg, né? E aí perguntaram pra ele, ah, como que foi criar um personagem real? Ele falou, não é como se eu criasse um personagem real, porque o pai do Spielberg não é um famoso. Eu tava criando o pai do Spielberg com ele na minha frente, sabe? É um desafio muito grande.
Curioso.
Mas é uma parada também muito sentimental, e eles recriaram a casa do Spielberg, tipo, com mínimos detalhes, então... Foi um filme muito, muito interessante, eu acho que é por isso que ele está tocando tanta gente.
Estava comentando com Carol, logo no início do programa, o seguinte, tem um documentário, vocês devem ter visto um documentário com o Spielberg, um documentário
da
autoral.
HBO.
É, da HBO,
uhum.
Que é enorme, inclusive, tem 3 horas e
Sim.
meia, 3 horas e 40 minutos, em que isso fica muito claro como o Spielberg acaba usando a própria vida para, ao longo de toda a sua obra, colocar sempre um toquezinho autobiográfico nos seus
Sim.
filmes.
Isso acaba deixando os filmes universais, porque todo mundo, de certa forma, vai ter uma problemática na família, assim, de certo grau, né? Então, o que ele coloca em tela é o que a gente já viu acontecendo perto da gente, né? Ou com a gente mesmo.
Todo mundo já teve um ET na família, né?
Exato. Já andou voando de bicicleta.
Se você não teve um ET,
você tá errado.
Você pode ser um ET.
É verdade.
Eu queria perguntar mais a respeito da proposta do filme. Seria um filme autobiográfico mesmo ou ele brinca um pouco com essa liberdade poética? Como que fica essa questão?
é autobiográfico, tipo, por essa similaridade da casa, por isso, mas ele muda o nome da família exatamente pra ele dar um toque, pra ele ter alguma liberdade. O roteiro não é só dele. Uhum. Então, tipo, tem ali, ele tá contando uma história de uma família. De uma família que o filho vai virar cineasta, que o filho é apaixonado por cinema. É uma família que tem muitas similaridades com a família dele, mas, em teoria, não é a família Spielberg. São os Fabelmans. Então Sim. ele brinca um pouco com a liberdade poética, assim, mas tem as similaridades. Assim, eu acho que isso funciona porque se você também não conhece o Spielberg, talvez é o que o Hoffman falou, você vai sintonizar com o filme por ser uma história de uma família. Se você conhece o Spielberg, você vai mergulhar em um outro filme que vai ter outras camadas, né? Com todo o universo do diretor ali, Massa. Incluso.
E a gente tá hoje o quê? Dia 12? 12 de janeiro. E talvez a gente já tenha aí um dos melhores filmes de 2023.
Bem possível. Né?
Então, bem logo no início do ano, a gente já tem um dos grandes filmes do ano.
Maneiro. Tem estreia na Netflix também. Eu li, eu achei que era a série Vikings mesmo. Falei, gente, mas essa série tem mais de uma temporada.
Sim.
Como assim?
Então,
mas é uma continuação, né?
Isso, é o que a gente de vez em quando chama aqui de spin-off. Né? É
uma já explica porque o Cacá vai pedir.
Lógico, lógico. Que é uma série derivada de Vikings, né? Ou de Vikings, que chama Vikings Valhalla. Que era ali o na
Até
mitologia nórdica, né?
O céu. Os nórdicos, né? O
Isso.
paraíso deles.
E aí agora chega na sua segunda temporada, e a série foi pensada para ter 3 temporadas, né? Então a gente está na metade da história ali, passa alguns anos depois do final da temporada de Vikings mesmo, que a gente uhum. viu na Netflix ou no History Channel, e conta ali o final da cidade de Kattegat, que era a cidade onde passava Vikings, e como os Vikings eles foram se espalhando pelo mundo, como tem essa influência em vários locais. Então a gente vai ter na Dinamarca, a gente vai ter na Inglaterra, a gente vai ter na região onde é a França, e aí vão colocando elementos de outras sociedades, como pessoas que viviam em Constantinopla, têm contatos com os Vikings. Então é uma série que ela traz um pouco de história, acabou crescendo muito mais do que a própria história dos Vikings, né, porque ela, a Netflix distribuiu a série Vikings mesmo, né, as 7 temporadas no seu catálogo de streaming, mas ela é do History Channel. Então ela tinha esse toque de história mesmo, né? Por mais que tivesse alguns problemas
tivesse
de narrativa.
Tivesse muita licença poética.
Exato.
Tinha bastante, mas tinha ali um...
Mas funcionava muito bem. E aí a série cresceu muito, virou assim um blockbuster mesmo, e aí agora chega com esse spin-off, que também tem muito dinheiro envolvido e muita história ali dos Vikings. Então são várias pessoas que existiram na mitologia nórdica, que... são contadas histórias dessas pessoas e juntam nesses personagens de Valhalla, Vikings Valhalla, para ter essa segunda temporada. A primeira fez muito sucesso e agora chega com a segunda temporada na Netflix.
Quem quer ver a original, tem disponível ainda ou não? A original não, a que antecede o...
Tem na Netflix, as
Eu
7 temporadas.
Eu acho que ainda tem também. Vamos falando, vou conferir.
Dá para ver tudo e depois já emendar já com o spin-off, né?
Isso, dá para fazer um pacotão aí de Vikings.
E continuando aqui no mundo dos streams, tem nova temporada de Hunters também.
Isso. É, essa é uma série com o Al Pacino.
Tem.
Final,
então peraí, calma aí.
Tem.
Então,
todas
quem
as
6
temporadas de Vikings estão disponíveis.
Então
na
beleza, você assiste e depois assiste o spin-off. No caso vai ser eu, né? Eu que vou assistir.
É verdade. A Carol começa a assistir temporadas que acabaram, sei lá, em 2002.
Inclusive eu terminei Game of Thrones também. Então,
não.
Agora, em 2022.
Sem tomar spoiler, né?
Assim, tomei alguns.
Passou
mas...
quase lesa.
É que as pessoas vão esquecendo também,
é verdade.
Mas foi difícil não tomar spoiler, porque
é. É verdade.
E eu vi House of the Dragon.
Ah, então você viu depois?
Vi, eu fiz tudo errado, mas enfim, já consertei, já entendi tudo.
Mas
já
tá tudo na sua cabeça agora.
Isso, já tudo, as peças se encaixaram. Entendi. Mas enfim, continuando aqui falando de Hunters, pode falar.
Bom, agora a gente troca, né, de serviço de streaming, sai da Netflix e vai pro Amazon Prime. Porque há 3 anos estreava essa temporada de Hunters, a primeira, né, ou A Caçada, traduziram como A Caçada. É, conta a história de um grupo que se reúne nos Estados Unidos da década de 60... para caçar nazistas. Basicamente essa história. E
os nazistas que sobraram, né?
Os nazistas que sobraram. E ela é capitaneada pelo Al Pacino. Então, sim, a série traz o Al Pacino como esse grande caçador de nazistas. A série, ela tem episódios longos na primeira temporada, ali, uma hora e 10. Chega, cansa um pouquinho, mas ela é divertida. Ela tem uma pegada meio pop. Grupo de diferentes tipos de pessoas, personificações diferentes, caçando esses nazistas. E aí chega nessa segunda temporada... 3 anos depois, né? Passou aí pandemia, tudo, né? Al Pacino continuou com a gente, e aí...
tá vivo ainda.
E aí agora... É bom, né? Porque dá respira um pouco melhor a série, passa um tempinho e novas ideias. É legal ter esse espaço para uma nova temporada.
A primeira temporada ela não fez tanto sucesso, só que ela era uma série que ela já nasceu renovada para a segunda temporada, porque ela era produzida pelo Jordan Peele, que é o diretor de Corra, e ela estreou muito perto de Corra, então tipo, tava num hype, tipo, todo, nossa, uma série produzida pelo Jordan Peele com Al Pacino, tipo, todo mundo comentando e falando, não, duas temporadas. E ela não fez tanto sucesso, mas aí eles tiveram que fazer a segunda temporada e vai ser a última. Tipo, é meio que tipo, ok, vamos encerrar a história. E pra encerrar a história, eles brincam. Essa não é baseada em fatos, apesar de alguns nazistas terem fugido de fato.
Alguns foram capturados aqui na Argentina.
Sim, mas eles brincam com a teoria da conspiração de Hitler fugiu pra Argentina. É. Então eles vão atrás de Hitler. Essa versão de Hitler que fugiu pra América do Sul. Então é essa que é a história da temporada. Esse grupo se reúne novamente para caçar o grande líder dos nazistas que em tese não está na Alemanha e fugiu.
Até porque montaram mesmo, né? O que essas teorias elas têm como base o fato de, principalmente na Argentina e no Chile, nós, na década de 60, havia ali colônias mesmo de nazistas, inclusive. Uhum. Tem um filme, aliás, que é muito bom, sobre a captura do, se não me engano, Eichmann. O Eichmann, eu não sei qual é a pronúncia correta em alemão, que foi o primeiro grande julgamento que aconteceu em Israel depois de Nuremberg. E foi uma operação do Mossad, lá em Buenos Aires, que provocou grandes discussões, porque diplomaticamente não poderia ter ocorrido. Olha os trovões que estão aqui.
Até desconcentrei.
Eu tô assustado pelo seguinte, eu acabo de receber aqui da redação umas fotos com nuvens mais do que pesadas sobre Vila Velha e Vitória, e agora esses trovões...
Eu cheguei aqui na rádio, estava escuro à noite quase.
Pois é, então é bom a gente terminar rápido essa coluna.
Pra ir pra casa logo.
Só antes da gente terminar, vocês têm alguma opinião sobre alguma coisa do Globo de Ouro? Querem falar alguma coisa? Usem a liberdade poética de vocês.
Ah, olha só.
Eu tenho uma pergunta pra fazer depois pra vocês,
claro,
também.
Muito legal o reconhecimento de Abbott Elementary, uma série muito legal que está no Star Plus. Conta a história de professores de uma escola em Nova York que não tem orçamento para nada. É uma escola de alunos, a maioria dos alunos são negros, e é uma escola de periferia, e eles precisam se virar com o que tem ali e usam a criatividade. A série tem o Chris, o Tyler James Williams, né, que é o Chris de Todo Mundo Odeia o Chris, ganhou o Globo
de Brasileiros.
Ele pegou ranço aí porque o pessoal ia no Instagram dele e comentava frases de Todo Mundo Odeia o Chris.
Nossa.
Em português.
Em português. Aí ele pegou o ranço do brasileiro. Mas é muito legal esse reconhecimento porque é uma série muito legal mesmo, muito divertida de assistir.
Onde assistir?
No Star Plus. Ela tem um estilo meio The Office, de documentário e tal. Tá lá pra assistir, vale a pena conferir.
Eu queria... Não, pode continuar. Pode continuar aqui. Eu vou mudar um pouco de assunto.
É um excesso de educação.
Não, o Globo de Ouro, ele é... O grupo de votantes, ele é completamente diferente do Oscar, né? Muita gente já traz, tipo, como se quem ganhou o Globo de Ouro fosse ganhar o Oscar. Isso não é necessariamente uma verdade. Mas eu acho que esse ano, as previsões estão bem parecidas com o que a galera tá fazendo com as previsões do Oscar, né? O Globo de Ouro, inclusive, no ano passado, ele não teve, porque rolou uma polêmica em torno do Globo de Ouro. Aí eles renovaram, eles chamaram mais gente pra votar. Inclusive, tem muitos críticos brasileiros que estão votando esse ano. E aí eles fizeram essa renovada e eu acho que deu uma alinhada. Tipo, continua não sendo exatamente as previsões, mas quem ganhou tá com um cara que também vai ganhar ali no Oscar. Eu acho que se
pode ficar de olho.
Estão próximas.
Eu queria perguntar para vocês a respeito de 1889. Foi recebido com um grande barulho, havia uma expectativa grande, etc. E do nada a Netflix veio e falou, olha, é só isso mesmo, não tem segunda temporada. O que é que acontece para haver uma decisão como essa? É audiência? É alguma questão de contrato? O que aconteceu?
São decisões de negócios que a Netflix está entrando num caminho aí complicado, porque ela investe muito em algumas séries e ela não está tendo retorno de anunciantes de volta, né? Novos anunciantes, na verdade, ela está perdendo esses anunciantes porque tem outros serviços de streaming chegando e ela está colocando anúncios, planos mais baratos para ter publicidade, e esses investimentos acabam não tendo o retorno que ela estava esperando. 1889? É isso mesmo, né?
99.
É, quase isso aí. Ela foi pensada para ter 3 temporadas, dos criadores de Dark, assim como Dark teve também. ter todo um mistério fechado em 3 temporadas. Não teve decisão da Netflix, assim como outras séries que ficavam patinando aí, a gente não sabia o paradeiro, como Sandman, por exemplo, foi uma excelente série, mas a gente não sabia, mas ganhou uma segunda
vai
temporada.
Voltar. Vai voltar. Ainda bem.
E não cancelaram todas que você gosta, né? Mas a Netflix costuma fazer isso, né? Até tem uma piada, né, em torno, já tem uma piada em torno disso, como ela cancela muitas séries. Mas geralmente são, de fato, a gente vai ver que são as séries mais caras, né? Elas, quando elas não têm o retorno que eles gostariam, e que no caso da Netflix é muito difícil de medir essa expectativa, porque não é, tem anúncio e tal, mas não é uma TV aberta, uhum, que você mede por, ah, tá tendo audiência, né? A audiência, sim, a medição de audiência é diferente. Então é uma conta que ainda é até um pouco, não é exatamente transparente, a gente não, sim, sabe qual é a conta que a Netflix faz, mas a gente sabe que eles, ou consideram, seja, caro.
E a gente fica com decepção, é isso.
Exato. Mas esses episódios lançados de uma só vez tendem a prejudicar, porque a série cai no esquecimento muito rápido, com relação, tá, a outros serviços de streaming, canais, por exemplo, como HBO, que lançam semanalmente. Ao longo do tempo, isso tende a perder a relevância, tanto nas redes sociais quanto em...
A Netflix já está fazendo alguns testes, né, de divulgar, pelo menos em blocos, né, não episódios semanais, mas tipo, 2, 3 episódios por vez, coisas diferentes para tentar um pouco burlar isso.
Diferente sem perder que aconteceu há 20 anos, né? Mas soltar um episódio por semana, uma coisa tão inovadora.
O velho novo.
Mas é isso.
Aí eles estão tentando, mas é complicado. É uma conta que ela é muito complicada e a Netflix tem cancelado muita coisa boa.
Tá certo. Antes de vocês irem embora, deixa aí os canais da Odisseia pra galera acompanhar vocês também, fora aqui da Band News.
Com certeza, aodisseia.com, nosso site, quem quiser saber o que vai estrear nos serviços de streaming nesse fim de semana, entra lá em aodisseia.com e também nas nossas redes sociais, a Odisseia, a gente tá por lá.
Muito legal. Felipe? Flávio?
Quase.
Valeu, até semana que vem.
Até lá.
Até.
Tchau, tchau.